Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as nossas histórias inspiradoras. Sejam todos muito bem-vindos para o trabalho que inicia agora. Hoje trabalharemos um autor que viveu dos anos 20, início dos anos 20, até os anos 60. Nesses 40 anos de existência, o Antônio Maria construiu uma obra muito bonita. Alguns, aqueles que já o conhecem, já leram algo desse autor, provavelmente lembram com carinho de suas crônicas. Aliás, o Bom Maria, né, quem chamava o Antônio Maria de o Bom Maria, era seu querido amigo Vinícius de Moraes. Gostava muito dele. O Antônio Maria é de Recife e ele escreveu crônicas esportivas. Ele narrava até partidas de futebol também, era cronista esportivo, trabalhou em muitos jornais e na época dele escreveu para algumas das grandes revistas que na ocasião existiam, como a revista Manchete, Cruzeiro, também para vários jornais como o Globo, e isso quando ele vai depois morar no Rio de Janeiro. O Antônio Maria tem como uma das características a docilidade, a candura. Um homem que buscava o cuidado com a palavra e buscava a afetividade com a palavra. Hoje nós trabalharemos do Antônio Maria três trechos. A obra dele é muito vasta, vocês encontram nas plataformas inúmeras obras dele, obras trazendo textos que ele escreveu por vários anos, compilações, compêndios. E o Antônio Maria, separei três ilustrações dele sobre o mar. Ele tinha um carinho muito grande com o mar, e o mar não apenas emoldurava as histórias do Antônio Maria, o mar era um ser participativo. Como vocês verão agora, já na primeira dessas histórias que veremos sobre o mar. Portable era um engenho de pouca safra. Não dava mais que 2 ou 3 mil toneladas de cana, mas era bonito. Do terraço da casa grande a gente via o cercado que não acabava e depois, fazendo o horizonte, o rio Serinhanhém. De um lado a outro, lá nas alturas, a mata. Bom fazer viagem de carro de boi por dentro da mata até o engenho alto do nosso tio Pedrinho Moraes. Assim começa o lindo texto do Antônio Maria. Mas a gente só ia uma vez ao ano, 3, 4 dias antes da festa de São Pedro, que era para não banalizar a viagem. A família toda, as empregadas, os gatos da casa, um papagaio, saía-se com o dia ainda apagado, viajava-se 4 horas na sombra, e quando se via, a luz explodia na boca do engenho alto. Isso acontecia na época mais fria do ano. Apesar do sol, o mês invernoso era frio. Ou então, em ano de cheia, chovia 15 dias e só parava quando se fazia a novena a Santo Amaro. Era a coisa melhor que havia, viajar de carro de boi por dentro da mata, com sombra e frio, com alegria. Outro prazer que a gente tinha, ir às missas aos domingos. Que linda imagem que constrói da família nordestina, da construção do Brasil a partir do Nordeste, né? Mas agora ele vai aproximar o texto em direção ao que eu estava dizendo a vocês, nessas três ilustrações nas quais o mar ocupará um lugar não apenas de emoldurar as coisas, mas de participar delas existencialmente. Era difícil arrumar aqueles dois na balsa. Ele está falando aqui da gameleira, né? Atravessava-se o rio de balsa com o carro de boi e tudo. Mas a balsa não vira. Afundava meio palmo, medido na canela dos bois, e chegava do outro lado, sem perigo. Mesmo assim, a gente morria de medo que fosse tudo para o fundo do rio, onde contavam que morava uma cobra de grossura de uma barrica e do tamanho de do trem das sete. O trem das sete era grande, a locomotiva, 4 vagões de passageiros, 3 de carga, o tamanho maior que havia. Lá uma vez havia música no terraço, uma harmônica, um triângulo e uma viola de 12 cordas. O rapazinho do triângulo cantava com uma voz presa no peito. Olhem o que ele cantava. Acorda, linda, vem ver. Acorda, linda, vem cá. Se é bonito, tem que ver 2 navios correr no mar. Apenas uma observação. Alguns, talvez muitos dos senhores, nunca estiveram no nosso lindo Nordeste, no sertão, no Agreste. Nossa, é uma parte imensa do nosso Brasil, imensa. Uma parte com a cor, com o ar, com a terra, com as pessoas, com peculiaridades próprias e muito bonitas. É uma parte do nosso lindo país. E muitas pessoas, e o Antônio Maria conta isso nas obras dele, nunca viram o mar, nunca estiveram no mar. Quanto mais para o sul, é mais provável que isso menos aconteça. Mas lembrem, o Brasil nessa forma, na qual ele cresce, a partir de uma base muito fininha no sul, ele vai se esparramando territorialmente. Há pessoas que moram a 1.500 quilômetros do mar, 2 mil quilômetros do mar. E alguns moram apenas algumas centenas do mar. Mas dados os problemas de outras ordens, nunca viram. Vamos acompanhar agora o texto. Viram a contextualização que ele fez no início, não é? Todas aquelas pessoas, aqueles ambientes. Agora vamos aproximar isso do mar. Então, o Antônio Maria escreve: a maioria daquela gente nunca tinha visto o mar, com exceção das empregadas que iam e vinham conosco 2 vezes por ano ao Recife. Ninguém tinha visto ainda o mar. O cocheiro perguntou um dia ao meu irmão: o mar é só de água ou tem plantação dentro? Meu irmão explicou como pôde o que era o mar. E o homem, depois de entender, quis saber ainda mais. Mas esse mar, que passa lá no Recife, pertence à usina ou é do governo? Depois de jantar com o meu parente Cícero Dias, do engenho Jundiá, pensei horas naquelas coisas. Cícero veio de Pernambuco, de Jundiaí mesmo, onde ficou o mais que pôde, pescando traíra no riacho e dormindo na rede do terraço. Quem é de engenho pode passar 50 anos sem voltar. Pode ficar em Paris, em Nova York, onde for. Quando volta, e a partir daqui é a imaginação dos senhores que vai construir neste primeiro texto dele. Observem que no interior existem rios, no interior existem lagos, no interior existem lagoas. Quando se diz, então, lembrem, por favor, da época do texto aqui. Esses textos foram escritos nos anos 50, nos anos 60, 1950, 1960. Até uma fotografia do mar era difícil de ter. E quando o mar aparecia na televisão, ele aparecia preto e branco. E às vezes, um trecho de uma novela, numa cena, muitos sabiam que o mar era infinito, mas não tinham ideia do que é um infinito do mar. Era um acontecimento para muitos chegar até a beira do mar. Agora, vamos a uma segunda ilustração que ele vai nos contar do mar. Essa ilustração é de novembro de 1961. Considerem, por favor, e essa é a lição inspiradora do nosso dia, o quanto os elementos ambientais podem auxiliar na caminhada de vida. Eu sei que muitos distraídos e achando que o homem é o centro das coisas, que o homem determina as coisas, podem esquecer que muitas vezes uma caminhada por um lago, um banho de rio, de cachoeira, simplesmente dormir na relva, agora que começa o outono, temperaturas mais amenas, muitos não se dão conta de que às vezes a nossa parte nas coisas é a menor, que a parte do mar, que a parte da brisa, que a parte da vida às vezes é tão maior, que às vezes se a pessoa não atrapalhar, as coisas correrão bem e ela terá uma serenidade que talvez sozinha ela não tivesse. Mas com todo aquele mar, às vezes isso ocorre. Vamos à segunda ilustração. Então essa, Antônio Maria escreveu em 18 de novembro de 1961. Banho de mar no Recife era banho salgado. Ele colocou entre aspas, banho salgado. E só se tomava com ordem médica, das 5 às 7 da manhã, antes do sol. As roupas de banho das mulheres começavam numa touca, seguindo-se um casaco sunga escuro, com aplicações rosas ou azuis até os joelhos e sapatos de borracha. Não devia confessar, mas sou do tempo do banho salgado, escreveu Antônio Maria. Acordávamos com a noite fechada, entrávamos em nossas roupas de banho e partíamos de carro para Boa Viagem, em jejum. Ai de quem tomasse café e caísse no mar. Contavam-se casos de pessoas que envesgaram ou ficaram com a boca torta. Tinha de ser em jejum, como o da comunhão, nem água. A família só descia de automóvel. Depois que o chofer, pessoa de confiança, fizesse um reconhecimento da área e garantisse que não havia ninguém, nenhum homem, ali perto. Na praia, a pessoa mais velha mandava que todos fizessem o pelo sinal e tirava uma Ave Maria, a que todos respondiam, encomendando a alma a Deus no caso de afogamento ou de congestão. Botaram algodão nos ouvidos? Botamos. Davam-se as mãos, moços e crianças, entravam no mar até a cintura. Um, dois, três, já! E mergulhavam, agoniados de mãos dadas, olhos, ouvidos, boca e nariz tapados. Observem que o banho de mar era muito mais que um banho de mar. Não é como provavelmente para a maioria dos senhores, que às vezes com uma viagem curta de automóvel estão diante do mar, ou de um braço de mar, de uma enseada, de uma baía, e podem mergulhar tranquilamente. Não é todo esse evento que o Antônio Maria nos conta. O mar é personificado em Antônio Maria. Ele é mais um membro da família. E às vezes ele é mais que um membro da família. O mar é quase uma instituição. E o Antônio Maria, como eu disse, um escritor dócil, um escritor muito suave, na maioria, grande maioria dos textos dele, até quando ele trata de questões muito que possuem por si só uma dramaticidade muito grande, essa docilidade não termina. É um dos traços do autor. E quando ele então trata do mar, em toda a sua imensidão, em toda a sua amplidão, ele ainda assim consegue, diante de todo esse elemento oceânico, tratar com candura. Ele prossegue dizendo: essas minhas lembranças vêm de 1928, apenas 33 anos, mas o mar era uma novidade, o mar era um desconhecido. Fazia-se cerimônia com ele, tinha-se medo dele. O mar de 1928 era ainda o mar de Castro Alves, soleníssimo. Estamos em pleno mar, aqui ele está citando o Castro Alves. Fazia medo. O mar de hoje não. O mar de hoje é o mar de Caymmi. Abrandou, tornou-se íntimo. Ninguém respeita mais o mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar, daquele mar do Recife. Ficou uma lembrança, o cheiro dos sargaços. A quem os teve sargaços na infância, por mais que ande, por mais feliz que esteja, faltará sempre alguma coisa. Quando uma relação tão profunda, tão ampla, e que aparece em tantos textos do Antônio Maria sobre o mar, surge um mar que é amigo, um mar que é redentor, um mar que afirma, um mar que lembrem até os banhos salgados, como ele coloca, que naquela época tomar banho de mar era tomar um banho salgado. O mar possui uma dimensão muito grande. Na vida, no nosso mundo, muitas coisas funcionam como... Aliás, a palavra funciona fica muito bem colocada aqui, porque muitas coisas apenas têm sua validação por funcionamento, por sua serventia, por seu elemento pragmático. Mas houve um tempo em que essas coisas não eram assim. Houve um tempo em que você podia se afeiçoar ao seu toca-disco de vinil. Você deslizava suavemente a agulha e ele tocava para você. E às vezes algumas pessoas ficavam ali admirando o disco, girando, a agulha deslizando suavemente entre os sulcos e a música saindo. Tanto que hoje ainda muitos compram esses toca-discos de vinil e discos de vinil. Houve um tempo em que aquela velha poltrona da nossa avó, tão confortável, que só descobrimos esse conforto todo e o carinho que nos trazia, muito tempo depois que nossa avó nem havia mais. Alguns um dia foram até a biblioteca daquele velho tio, que era um professor da universidade, ninguém entendia muito bem o que ele fazia. Quando chegaram lá, encontraram lindas cartas, correspondências profundas, encontraram obras, encontraram manuscritos desse tio e deram um grande valor a essas coisas. Se sentiram em casa com elas. Eram familiares, ainda que a pessoa não entendesse muitas dessas coisas. Há muita vida naquilo que nós consideramos muitas vezes como inanimado. Há muita afetividade em coisas que muitos descartam como lixo, como não serve porque está velho, está puído, caiado, não serve mais. Tchau. Agora, nesses primeiros dias de outono, a temperatura cai. Hoje, na capital gaúcha, tivemos de manhã 20 graus. Você já pode colocar um blusão de lã. Sabe aqueles velhos blusões? Blusão fininho de lã. Antigos blusões, tão acolhedores, tão confortáveis, tão bom passar a mão sobre eles. Pois, para Antônio Maria, eis isto tudo no mar. Ainda que o mar em Antônio Maria tivesse uma identidade muitas vezes móvel, é com esse respeito, é com esse carinho que o mar surge na vida dele, que o consola. É no mar que ele chorou muitas lágrimas. É no mar que ele pediu desculpas por coisas que ele fez a ele mesmo e a outros. É no mar que ele compreendeu muitas lições em Deus, na vida. É no mar que ele esqueceu algumas dessas coisas também. Vamos à terceira e última ilustração de Antônio Maria sobre o mar. Muito bonita também. Aqui existe um trocadilho existencial, está bem? Não vai ficar muito óbvio como foram nas duas primeiras ilustrações. Mas, rapidamente, após algumas linhas, algumas palavras, os senhores entenderão isto. Como pode o mar surgir sem sequer podermos tocar e ver o mar? Olhem que interessante. Esse texto é de 1959 e ele traz elementos tristes de uma mulher e levando para casa um homem alcoolizado, que ele trata por bêbado e passando por muitos problemas no caminho. Mas não é preciso exaspero algum, logo chegará ao mar. Vamos lá. Lá vai a mulher, levando o bêbado para casa, uma mulher pequena e um bêbado grande. Ele não quer ir. Para, agarra-se ao poste, vem um guarda e o bêbado o insulta. O guarda segura o bêbado pelas abas do paletó. A mulher pede que não faça nada, porque aquele é um bêbado muito bom. O guarda entende e vai-se embora. A mulher toma a mão do bêbado e começa a puxá-lo. O bêbado diz o nome de outra mulher e olha demoradamente o mar, como se a procurasse no mar. Mas a luz nova da manhã queima e fecha os seus olhos. Ele diz que vai buscá-la e começa a tirar os sapatos para entrar no mar adentro. Passa um automóvel, de onde outro bêbado lhe grita um palavrão. A mulher toma-lhe pela mão outra vez e consegue que caminhe uns 4 ou 5 passos. Passa um rapaz forte de calção. O bêbado o insulta. O rapaz morde-se na boca, fecha a mão e os seus olhos faíscam. A mulher pede-lhe que se abrande, repetindo que aquele é um bêbado muito bom. O rapaz atende e vai-se embora. O bêbado se encosta ao muro de uma casa e repete o nome que dissera minutos antes. Um nome muito bonito de uma dona que, pelo olhar triste do bêbado, deve estar longe. Passam duas mocinhas do colégio, e riem do bêbado. A mulher não gosta das duas, que não sabem sentir e não sabem perdoar o bêbado. Vem o capitão. O bêbado insulta o exército. Antes que o capitão dissesse alguma coisa, a mulher lhe suplicou que não fizesse nada e fosse embora para o quartel. O capitão atendeu, mas antes murmurou uma palavra de ódio, com os lábios semicerrados. O bêbado sorri e cobre o rosto com as mãos. A mulher o abraça num carinho e beija-lhe o peito. Vem uma velhinha e pergunta alguma coisa. A mulher lhe explica que aquele bêbado ela encontrou num bar, mas é um homem muito bom, diferente dos outros. E ela o vai levando para sua casa, onde lhe pedirá que fique para sempre. O bêbado sorri e diz com orgulho o nome da outra mulher e saem andando. Onde apareceu o mar aqui? Aqui, o mar não é preciso mais ser citado como um banho, não é preciso mais ter toda a exuberância que teve no texto anterior. Aqui o mar já migrou para a alma. Essa mulher já tem o mar dentro dela. Ela ama este homem, sabe que este homem tem uma série de questões, talvez nem a ame, talvez esteja pensando em outra mulher. Ele bebe, ele cria confusões e ela o abranda. Como ela consegue isso? De onde vem uma tamanha serenidade? De onde vem uma tamanha profundidade de alma? Vem do mar. Ela vê uma série de coisas, pessoas que querem bater nele. E ela, com a infinitude do mar, com a grandeza e profundidade do mar, vem e acalma essas pessoas. Como ela acalma? Ela faz aquilo que o mar e Antônio Maria costuma fazer. Ele vai à alma. Viram os dois textos anteriores, como ele reflete o mar? O mar não é uma coisa qualquer, não é um acumulado de água que você juntou e que tem um propósito funcional e pragmático. O mar é muito além disso. O mar é um modo de vida. O mar é parte da essência de muitas coisas, e compreendê-lo é poder viver coisas que só uma mulher como esta consegue e pode viver. Quem não tem essa essência do mar, dificilmente chegará a isso. Vai ficar muito magoado quando ele disser o nome de outra mulher. Vai ficar extremamente magoada quando ele buscar briga ou quando ele estiver num bar bebendo. Ela não. Quer dizer que ela vai mudá-lo? Quer dizer que a vida será diferente, melhor? Nós não sabemos. Nós não sabemos. Nós não sabemos o quanto ela traduzirá de sabedoria, o quanto ela traduzirá dessas coisas, mas o que aparece no texto é que ela consegue abrandar. O que aparece no texto é que, com todos os problemas, e olhem, essa mulher tem muitos problemas aí, e no entanto ela consegue lidar com eles e ultrapassar por eles, entre eles, como as águas do mar. Antônio Maria tem muitos e muitos outros textos como este, muitos. Quando o mar surge, nós temos a brisa. Quando o mar surge, nós temos um caminho para além dos impedimentos. O Antônio Maria, sempre dessa maneira suave, procura colocar as coisas, sempre nos convidando. Vamos conversar sobre algumas coisas difíceis, mas não é preciso grito, não, não é preciso palavrão, não, não é preciso que nas nossas discordâncias nós nos afastemos, não, não. A vida é muito maior que isso e ela tem lugar para que essas coisas possam ocorrer sem que com isso a gente se despedace. Quem despedaça é o mar. Ele despedaça muitas das coisas na vida que nós não temos sequer como lidar. O mar mata, o mar salva, o mar encaminha, o mar limpa. E em sua beleza, que como eu disse lá no início, que não é apenas de emoldurar as coisas, mas participar delas, ele pode ser um aliado existencial, um grande amigo na nossa caminhada de vida. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Eu vou desligar o gravador para passar aos senhores alguns recados, algumas considerações.